As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um jovem de 15 anos está desaparecido desde a tarde deste domingo no Rio Tejo, precisamente na zona da Ribeira de Santarém. O jovem estaria a banhos quando desapareceu na água. Estava acompanhado por alguns amigos que, instantes envolvidos, pediram ajuda via 112. As forças de socorro, com a equipa de mergulhadores incluída, estiveram no local durante hora e meia até cerca das 21h30, sendo que as buscas foram retomadas nesta segunda-feira. Até agora, sem qualquer certeza sobre o paradeiro do jovem, que refira-se é aluno da escola Alexandre Herculano, de Santarém. Há mais 5 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 2 das quais em Abrantes e no Sardoal, sendo que o outro caso diz respeito a Orém. No total regional já se contabilizam 13.053 contágios, dos quais 95 estão ativos. O número de altas, 12.587, não teve alteração, assim como os óbitos associados a esta doença, numa trágica globalidade de 378 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é o concelho com o maior número de casos, no total de 38, seguindo-se Alcanena com 13 e Tomar com 12. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 3.059 infecções, 2.967 recuperações, 83 óbitos, 9 infecções ativas. Tomar, 2.520 casos, com 2.452 recuperados, 56 óbitos, 12 infecções ativas. Torres Novas, 2.013 casos, 1.951 recuperações, 60 mortes, 2 infecções ativas. Abrantes, 1.609 infectados, 1.502 estão curados, 69 mortes, 38 infecções ativas. Entroncamento, 1.127 infecções, 1.098 recuperados, 22 mortes, 7 infecções ativas. Alcanena, 1.051 casos, 999 recuperações, 39 vítimas mortais, 13 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais recuperados, tem 17 vítimas mortais, não tem infecções ativas. Mação, 434 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, 1 infecção ativa. Vila Nova da Barquinha, 276 casos, 263 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Sardoal, 191 casos, 179 recuperados, 5 mortes, 7 infecções ativas. Finalmente, Constância tem 167 infecções, 162 das quais recuperadas, 3 mortes, 2 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
As autoridades de saúde decretaram o encerramento da creche municipal do Sardoal, tendo em consideração o aumento do número de infecções ativas no concelho. Segundo os dados mais recentes da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o território sardoalense tem nesta altura 126,9 casos por 100 mil habitantes, um número que há algumas semanas iria obrigar à aplicação de medidas restritivas, cenário que nesta fase não se traduz na prática face a recentes reajustamentos do governo, que aumentou a fronteira do número de infecções para 240 por 100 mil habitantes, a incidência cumulativa a 14 dias, tendo em consideração os concelhos de baixa densidade. Ainda assim, contactado pela ERT, Miguel Borges, presidente da Autarquia Sardoalense, não deixou de apelar ao cumprimento de todas as regras associadas ao combate a esta pandemia.
Aquilo que conta para nós, para já, poderá não ser os 120 casos, mas poderá ser os 240, precisamente porque estamos em território de baixa densidade. Perante aquilo que foi sugestões e protestos de alguns colegas autarcas, realmente o Governo foi sensível e fez essa adaptação, chamemos-lhe assim. Por isso há essa distinção entre os territórios de baixa densidade e há os outros municípios de grande densidade, os grandes centros urbanos, e que realmente se aplica diretamente os 120 casos, e no nosso caso não será bem assim. É claro que deixamos de falar 4,8 para passarmos a falar em 10 casos, neste momento temos 7, é claro que estamos próximos dessa barreira. O que importa realmente é que as pessoas mantenham rigorosamente as exigências, aquilo que são as normas. Nós sabemos que ainda ontem ouvi um especialista dizer que muito dos problemas são as relações familiares, as relações até profissionais, que têm feito com que haja este aumento de casos. É claro que sabemos que há um conjunto de festas, eu não tenho essa noção no Sardoal, não tenho indicação que no Sardoal fez esse o caso, mas sabemos que no nosso país realmente há festas ilegais que estão a ocorrer, não só ilegais, não só. Sabemos que há empresas que estão, e essas sim, aqui na nossa região, que possam estar a ser causadoras, precisamente. Não é causadoras, que a empresa não tem culpa nenhuma, no fundo, é o facto de na empresa poder surgir um ou dois casos, que depois alasta aos funcionários e pode alargar a toda a região. Agora, realmente é preciso muito cuidado. É preciso cumprir rigorosamente o distanciamento social. Sei que é difícil, sei que as pessoas estão muito cansadas. O distanciamento social, devemos ter tempo para as festas todas, devemos ter tempo, porque até porque nós não sabemos. Sabemos que a vacinação está a um bom ritmo e está a resultar, mas também não sabemos qual é o impacto que tem das novas variantes e das novas tipos. Não sabemos qual é o impacto que tem da própria vacinação sobre estes casos. Sabemos que há pessoas, por exemplo, que estão a ser vacinadas, já estão a ser infectadas, apesar de estarem vacinadas. Até porque a vacina nunca faz uma cobertura de 100%, mesmo que haja uma taxa de imunidade de 90%, 95%, há sempre aqueles 5%, há sempre aqueles 10%. Por isso é preciso termos muito cuidado e mantermos o mesmo rigor que temos tido durante estes tempos. A legislação está neste momento a permitir algum desconfinamento e é bom que assim seja, até porque o país não pode estar permanentemente parado, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que ter todos esses cuidados, porque aquilo que está a passar neste momento é uma passagem, de uma transição daquilo que são obrigações impostas por lei, mas as obrigações deixam de ser impostas por lei, mas são obrigações que nós temos que cumprir independentemente de estar ou não na legislação. E é este apelo que é preciso que as pessoas entendam e que cumpram.
Ao som do hino nacional, pela voz de Salomé Silveira, que Abrantes assinalou neste 14 de junho 105 anos de existência enquanto concelho, sendo que a sessão solene teve como palco a Praça Raimundo Soares, em frente ao edifício dos Passos do Concelho. Depois do hastear das bandeiras, foi a altura de distinguir um conjunto de individualidades e entidades, com destaque para os trabalhadores do município, com 25 anos de carreira e ainda aos que se reformaram, para além da distinção a todas as escolas públicas do concelho, no reconhecimento à educação, mais ainda em época de dificuldades acrescidas face à pandemia. Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, começou por falar precisamente destas limitações associadas à doença, deixando claro que a celebração de mais de um século de história deverá encher de orgulho todos os abrantinos.
Pelo segundo ano consecutivo, a nossa comunidade não poderá celebrar este dia tão especial da forma como todos desejaríamos. Esta impossibilidade foi-nos imposta por uma pandemia à escala mundial, que não nos permite cumprir fisicamente o desígnio da união de que Abrantes é feita. Mas não nos vai impedir de carregarmos em cada um de nós os valores de uma cidade com mais de um século de história, vincados por gente de caráter e que ama a nossa terra. Por isso mesmo, a minha primeira palavra vai para todos os abrantinos espalhados pelo mundo que carregam em si os valores e o orgulho de serem abrantinos. É hoje o nosso dia, é o dia do local onde somos felizes. A nossa história coletiva começou a ser escrita muito antes de nos termos tornado cidade, à custa de uma comunidade onde os valores da solidariedade, sentido de comunidade e de união, sempre foram protegidos por forma a serem passados de geração em geração. É com grande orgulho e honra que transportamos esses valores até aos dias de hoje, sempre com a plena noção da responsabilidade coletiva que temos em cuidar e transmitir esses valores às próximas gerações. É também, muito por respeito a esse legado e identidade, que fazem parte do nosso património imaterial, que temos de continuar a preservar o enorme património material que herdamos.
foi aprovado no Jardim do Monção em tomar o cartaz da edição 2021 do Tomar Cultura Viva, iniciativa que vai decorrer no referido espaço de 1 de julho a 3 de setembro e que contará com a realização de espetáculos musicais todas as quintas, sextas e sábados, com a presença dos artistas e músicos tomarenses. Na apresentação do evento, registro para as palavras da vereadora Filipa Fernandes, que justificou a realização do Tomar Cultura Viva no Monção.
Tomar Cultura Viva é uma iniciativa que vai decorrer de 1 de julho a 3 de setembro neste preciso local, portanto, na Ilha do Monchão, um espaço fantástico para este tipo de iniciativas, que permite, nesta fase ainda de pandemia, um controlo de entradas, coisa que em outra praça poderia ser muito mais complicado. E por isso, sendo 2 meses de programação cultural que o Tomar Convida prepara para os tomarenses e para quem nos visita, este é sem dúvida um espaço de excelência para garantir todas as normas de segurança. A novidade dos bares que teremos aqui neste recinto disponíveis, que neste momento está a decorrer, portanto, as inscrições para todos os cafés e bares do nosso concelho que se queiram inscrever e queiram participar nesta iniciativa poderão ter aqui um espaço para vender bebidas. As entradas e as saídas também é outra mudança do ano passado. Fazem-se pelas duas, tanto pela lateral como pela principal, e as saídas, e efetivamente, também pelas duas entradas da Ilha do Monchão.
No final, a Presidente do Município, Anabela Freitas, deixou a garantia de que o Tomar Cultura Viva vai continuar mesmo depois da pandemia.
Colocar os empresários de Tomar deste setor a trabalhar em conjunto. E isso é importante, provando que só trabalhando em rede é que efetivamente temos resultados. E depois também divulgar aquilo que são os artistas de Tomar, porque temos muitos artistas, alguns deles obviamente, e aqui o Pedro falou no Moisés, toda a gente conhece o Moisés, e um conjunto de outros artistas que aqui estão, mas há outros que os próprios tomarenses não conhecem. E portanto, serviu também para isso. As coisas correram bem e evoluímos para o Tomar Cultura Viva, que é um evento, independentemente das condições pandémicas que tenhamos, é um evento em que devemos apostar e continuar a apostar, mesmo quando já não tivermos limitações. E quando não tivermos limitações, permite-nos pensar num outro formato, um formato mais alargado, mas sempre, sempre promovendo aquilo que são os empresários e os artistas locais.
A CITOFEB, a Associação Comercial e Industrial de Tomar Ferreira do Zezer e Vila Nova da Barquinha, levou a cabo a apresentação da nova imagem da instituição, assim como o novo website, para além da apresentação da remodelada sede, situada na Rua Serpa Pinto, corredora. Nascimento Costa, presidente da CITOFEB, deu conta do atual momento da instituição e começou por abordar alguns dos objetivos da direção para o próximo triênio.
Programar o próximo triênio da atividade à CITOFEB requer uma consciência clara de que hoje conhecemos que é apenas parte do futuro que nos reserva. Contamos com uma equipa motivada e experiente que pretende aplicar essas ferramentas e refletir a forma continuada sobre o melhor caminho a trilhar no apoio aos associados, mantermos-nos atentos e com confiança no futuro. Acreditamos na importância do associativismo, no papel decisivo que este exerce na sociedade. A continuidade da associação que perdura há 130 anos revela-nos isso mesmo. Deixar aqui uma palavra de apreço aos dirigentes que durante quase século e meio tiveram a capacidade de manter a CITOFEB até aos dias de hoje. Passado está o primeiro desafio, focar-nos-emos na intervenção da sensibilização e no envolvimento na nossa base associativa, na definição e participação na construção de uma economia dinâmica no território em que estamos implantados. Os associados são a razão da nossa existência e as células vivas da nossa atividade. Focar-nos-emos também no acompanhamento de proximidade e na representação junto dos organismos públicos e privados com impacto nas atividades envolvidas pelos nossos associados. Na promoção de um espírito sólido de solidariedade e de apoio mútuo. No fomento dos negócios, na participação ativa na resolução de problemas e na promoção da imagem no país e no estrangeiro. Estas são algumas das linhas gerais programáticas com que nos apresentamos no dia de hoje perante todos e que coordenaremos como parte da nossa intervenção durante o próximo triênio.
O União do Tomar garantiu a passagem às meias finais da Taça Ribatejo, futebol, depois de vencer neste domingo o Fátima por esclarecedores 5-0. Registro pela positiva para o bis de Hélio Alcante, para além dos tentos de Luís Alves, Leandro Filipe e Siaka Bamba. Ainda nesta eliminatória, nota para o surpreendente Glória do Ribatejo, que afastou o Abrantes e Benfica, vencendo fora de portas por 2-3. Também surpreendente foi o Samora Correia, que afastou o Fazendense, neste caso com recurso a grandes penalidades, depois do nulo no tempo regulamentar. Em frente, seguiu também o Rio Maior, com vitória por 2-3 em Salvaterra de Magos. As meias finais estão marcadas para este domingo, com os jogos Glória do Ribatejo, Samora Correia e Rio Maior, União do Tomar. A final terá lugar a 27 deste mesmo mês, no Estádio Municipal do Cartacho.
Rádio R, informação.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte da Rádio R, em primeiro lugar, gostava de lhe dar nota que hoje, dia 14 de junho, é Dia Mundial do Dador de Sangue. Eu sou dador de sangue e devo dizer-lhe que é provavelmente das formas mais simples e honráveis que temos de ajudar os outros. É mesmo muito simples, é indolor e no final ficamos contentes por ter salvo uma vida. Os requisitos são três apenas: ter entre 18 e 65 anos, ter um peso mínimo de 50 kg e ser saudável. E em Tomar poderá dar sangue todos os dias úteis, das 9 ao 12:30 no nosso hospital. E este sábado, excepcionalmente, entre as 9 e as 14 horas. Dê sangue e ajude a salvar uma vida. A segunda nota que lhe gostaria de dar, e para começarmos bem a semana, é que está confirmada a participação da judoca tomarense Patrícia Sampaio nos Jogos Olímpicos a realizar em Tóquio entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. Como tomarense, mas também como antiga atleta da Sociedade Filarmónica Gode em Paz, não podia ficar mais feliz e orgulhoso. Muitos parabéns, Patrícia. Por fim, falar-lhe da minha experiência em Tomar este fim de semana. A verdade é que já falei várias vezes sobre isto, mas não é demais repetir. Em Tomar, somos especialistas a analisar o que está mal na cidade, principalmente se formos minimamente viajados no nosso país, e não é preciso fazer muitos quilómetros, e basta ver os jornais da cidade para perceber que muita gente acerta na murcha no que efetivamente está errado. Acabamos sempre é por voltar nos mesmos, na esperança de mudar alguma coisa, como se apostando na mesma receita, o resultado pudesse ser diferente. Este fim de semana fui cortar o cabelo a um barbeiro local, como aliás faço sempre. Os barbeiros têm várias profissões. Começam por ser barbeiros, cabeleireiros, mas acabam por ser psicólogos, amigos, pais, avós e até um bom centro de sondagens e estudos de opinião. Dou muito valor aos barbeiros e gosto de saber o que pensam. A maior parte das vezes espalham aquela que é a opinião pública. Desta vez falámos sobre passeios de fim de semana e falámos sobre um ex-libris do Conselho Vizinho de Orém, que é o Agrual. Contou-me como foi com toda a família passear para esta zona, como é lindíssimo, como a água é gelada, como os estabelecimentos da zona são sempre cheios de turistas e de locais, mas também me falou como água. É uma pena como tudo isto aconteça na margem de Orém, porque na margem de Tomar está tudo ao abandono. É um exemplo crasso da falta de estratégia do nosso concelho. Mas quer mais um exemplo? Esta semana, nos jornais da cidade, falava de que o verão deste ano é na barragem do Castelo de Bode, dando conta de uma série de iniciativas, experiências, numa das melhores albufeiras da Europa. E o ouvinte, naturalmente, poderá perguntar, mas qual é o problema? Não há problema algum, sou fã número um e utilizador da barragem do Castelo de Bode. É uma das joias da nossa região. O problema é que são vários municípios banhados por esta albufeira, desde Abrantes, Ferreira do Zezer, Sertã, Vila de Rei e o nosso concelho. E de todos, há um que se evidencia por menosprezar e ignorar completamente as potencialidades deste recurso, que é o nosso concelho. À Câmara Municipal de Tomar, eu gostava que desse as infraestruturas, os apoios, os incentivos ao investimento nestas zonas. Teríamos todos a ganhar, mas para isso era preciso, uma vez mais, estratégia a médio e a longo prazo. E essa, infelizmente, há muito que não existe em Tomar. É urgente que Tomar comece a pensar nos seus recursos, saiba potenciar esses mesmos recursos e trazer riqueza para o nosso concelho. Enquanto não soubermos valorizar aquilo que temos, nunca poderemos esperar milagres sobre o futuro. Tenham uma boa semana.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.